quero falar com você essa noite na continuidade do que já temos declarado, não focando Hebreus, mas na mesma linha, sobre conhecimento. E antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero fazer uma observação. Se você acha que o que nós pregamos aqui é aleatório, está muito enganado. Não há mensagem desconexa deste domingo em relação a qualquer outro, pelo menos nesses últimos 18 anos. Temos orado ao Senhor e buscado o cuidado de concatenar, de ligar tudo aquilo que vem sendo proclamado da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, do púlpito da igreja. Tudo está intimamente ligado, até porque a Bíblia é uma só, a palavra de Deus é uma só, que não muda. Ela é completa, de capa a capa. De Gênesis a Apocalipse, a mensagem é uma só. Mesmo que alternando ou intercalando os livros da Bíblia, a Escritura é uma só. Não há como pregar algo que seja novo ou diferente. E não há como desconectar o texto bíblico, ainda que o contexto de determinada passagem seja diferente de outra passagem, de outro texto escriturístico. Todos os versículos, toda a história bíblica nos aponta para uma única verdade. Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, na ação do Espírito Santo, na glória que nos está revelada, na palavra que apresenta os atos de Deus, a Bíblia Sagrada. Agora, queridos, todo o propósito de ser desta igreja e do ministério atual dessa igreja tem sido exclusivamente conhecer. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se vocês querem me seguir, conheçam-me, persistam em conhecer-me. Ele colocou isso de maneira clara no texto, por exemplo, do Evangelho de João, no capítulo 15. Permanecer é um dos maiores segredos do Evangelho. Conhecer a Jesus meramente de forma intelectual não é, na verdade, conhecê-lo. É tomar informações sobre ele. Todo o trabalho de Jesus, todo o investimento da vida de Jesus, todo o trabalho da pessoa do Pai, desde a criação de todas as coisas e do processo de revelação depois da queda, visa conhecer. Então, para conhecer, nós precisamos de algo mais do que muitas vezes temos feito. Gostamos de pensar, queridos, que conhecemos as pessoas que nos rodeiam, por exemplo, nossos amigos, vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos parentes, familiares, porque há graus de diferença entre parentes e familiares. Você pode considerar um concunhado um parente. Um cunhado você pode chamar até de familiar. Eu particularmente penso que o cunhado é parente, até porque normalmente eles comem, que é um horror. Estou para ver coisa para comer mais do que um cunhado. Eu considero meu parente, minha esposa, minha filha, meu filho, e aí a gente força a barra para a nora, né? A gente força a barra para genro, a gente engloba nesse nível de parente, né? De familiar, perdão, né? Agora, os parentes vão num outro, né? A coisa vai, mas, e aí a gente bate no peito e diz, eu te conheço. Não é bem assim, não. Porque volta e meia somos surpreendidos com palavras, com atitudes, com gestos, com inclinações que nos deixam de boca aberta. Às vezes até com a família nós somos, né, surpreendidos. Nossa, eu não esperava isso de você. Nunca disseram a seu respeito essa frase? Ou você nunca disse isso acerca de um parente, de um amigo, de um familiar, de um colega de trabalho, de um vizinho? Claro que sim. Ainda na semana que terminou, na quarta-feira, quem esteve presente na nossa live vai se lembrar, considerávamos o texto do primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, o verso de número 11, olhem para o Senhor e para a sua força. Quem estava lá se lembra desse texto maravilhoso, do contexto dessa passagem. Busquem para sempre a sua face. E num dado momento da reflexão, eu afirmei e reafirmo agora que o Altíssimo, o Deus Eterno, Jeová, o Grande, o Fiel, e eu gosto desses termos que não são meros adjetivos, mas são atributos da qualidade, da natureza e do caráter de Deus, que Ele não é um mero benfeitor, um mercador dos benefícios que nós buscamos, Ele não é um mercador das bênçãos que desejamos, Ele é muito mais do que isso. Mas nós, normalmente, olhamos para Deus, olhamos para Jesus e até para o Espírito Santo dessa maneira, como um mero mercador. E isso prova que nós não conhecemos como achamos que conhecemos até mesmo a Deus. Mesmo os mais próximos de Jesus demonstraram pouco conhecimento dele e do próprio Deus que o enviou. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, acabei de citá-lo, então vamos voltar ao Evangelho de João agora no capítulo 14. Um trechinho curto, mas significativo, de Jesus com os discípulos. Evangelho de João, capítulo 14, versos 7 a 11. Veja só esse momento de intimidade de Jesus com os seus discípulos e surpreendente desse relacionamento. Diz o verso 7, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam meu Pai, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode me dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. É muito interessante esse momento de Jesus. Se olharmos, queridos, para os nossos gestos de fé, observaremos que nós somos como o Filipe. Há algo bastante intrigante nesse argumento que ele usa com Jesus. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. De certa maneira, ele quer conhecer Deus. Isso é bom. Ele quer tornar a sua religiosidade algo pessoal e profundo, não apenas institucional e, consequentemente, superficial. Mas isso nos mostra também a relação que ele, o seu povo, e, por consequência, nós hoje, por natureza, temos com o divino. Nem sempre priorizamos conhecer o Pai. Ou achamos e até dizemos que conhecemos, mas na verdade não o conhecemos. O desejo de Filipe pareceu um pouco tardio, além de incoerente para um judeu. Por tradição, o judeu vivia à medida da lei concedida por Jeová, o Pai, o Criador, dos preceitos, do fundamento da fé. O problema é que a imagem de Jeová, o Pai, agora à luz da presença de Jesus, se mesclou ou se deixou confundir com a figura de Moisés, com a figura de Abraão, com a figura de Jacó, estou falando dos patriarcas, com a figura dos profetas que ao longo do tempo falaram em nome dele, Jeová. Muitas vozes falando em nome de um só, que ao mesmo tempo não ajudou, por exemplo, Filipe, a realmente conhecer a Deus. E nós não somos diferentes de Filipe. Durante algum tempo ele conviveu com Jesus, andou com Jesus, dormiu ao lado da pessoa de Jesus, comeram juntos à mesa, e agora ele vem a Jesus argumentando e perguntando pelo Pai, mostrando a Jesus que, na verdade, as suas dúvidas eram muito grandes acerca do Pai, de Jeová. Isso apesar de todo o tempo de caminhada que viveu com Jesus. Filipe não gastou tempo ocupando-se em conhecer a Jesus para, consequentemente, conhecer a Deus e vice-versa. Como Filipe, queridos, nossa fé parece depender de as coisas irem bem conosco, sempre estarem no seu devido lugar, de nossa fé não ser provada, e se for provada, que seja uma provaçãozinha leve, que seja alguma coisa suportável, tolerável, rápida, passageira. Quando Jesus deixa claro para os discípulos que o tempo em que ele não estaria mais presente estava chegando, ele não estaria mais com a sua palavra, com a sua segurança ao lado dos discípulos, Filipe mostra a sua insegurança, o seu total despreparo e entra em pânico. Ele simplesmente entra em pânico. Ele se percebe desamparado, prestes a naufragar na fé. E agora? Sem Jesus? O que vai acontecer? E então o que ele faz? Ele diz para Jesus: já que o Senhor não vai estar aqui, mostra-nos o Pai. Uma muleta para eu poder continuar caminhando na minha fé. Um jeito de eu não esmurecer, de eu não cair, de eu não despencar. Precisamos conhecer o Pai. Mas o Filho, queridos, é a revelação plena, absoluta do Pai. Jesus diz isso no texto. Jesus argumenta com Filipe. Então precisamos conhecer o Filho, Jesus, porque conhecendo-o, conhecemos o Pai. E conhecendo o Pai, conhecemos o Filho. Isso é intimamente entrelaçado, ligado. Mas nós não damos tanto a um quanto a outro, na maioria das vezes, o devido valor. Uma informação meramente teórica, subjetiva, superficial, nos basta. Para o judeu bastava o sacrifício no templo, para o judeu bastava o sacerdote entrar no Santo dos Santos, para o judeu bastava escolher um animal, ainda que custasse uns trocos a mais, bonito, limpinho, perfeito, e entregar na mão daqueles que ofereciam o sacrifício. Para o judeu bastava saber que os levitas eram os encarregados da limpeza do templo, eram os encarregados da organização do templo, eram os encarregados da segurança do templo, eram os encarregados de todo o projeto dentro das paredes do templo e também quando sobrava oportunidade, eles cantavam, eles tocavam e eles participavam da ministração na adoração. Hoje em dia é uma moda, e essa moda tem mudado, mas ela continua pegando fogo, de que todo mundo é levita, mas na hora de pegar no pesado, de fazer a limpeza, de fazer a segurança, de fazer a organização, ninguém quer. Na hora de estar no palco, a maioria gosta desse negócio. Não é o caso aqui da Betel, e eu louvo a Deus por isso. Mas é o que está na cabeça da maioria dos que se intitulam os levitas da igreja. Só que não vão para a Bíblia para entender o que é ser um levita. O levita é o operário do templo, é o empregado do templo, é aquele que não sai de lá. Aquela tribo que foi destinada para aquele serviço. E a última tarefa na lista de serviços é, então, a ministração da adoração. Para eles bastava, enquanto judeus, se preocuparem apenas em fazer a sua parte, levando e entregando aos que eram encarregados do ofício dentro do templo o que fosse necessário para a expiação dos seus pecados mediante a fé. Jesus mostra que não é bem assim. Não é bem assim. Eu preciso conhecer a Jesus. E eu pergunto, o que nós temos feito para conhecer a Jesus? Esse tem sido um esforço nosso aqui, enquanto Betel, mergulhados na Bíblia semana a semana. Chegamos a ficar 3 anos só num livro do Novo Testamento. Só num dos livros, Colossenses, 3 anos em cima daquele texto. Já estamos no 5º ano só em Hebreus. Porque o pastor é preguiçoso. Pastor, deixa as coisas irem bem devagar. Não, queridos, porque a gente tem que entender o que a Bíblia está dizendo. E esses são só dois livros que nós estudamos nesses últimos anos. Precisamos conhecer a Cristo, conhecer a doutrina bíblica acerca de Cristo, de Deus, acerca de tudo que for anunciado a pessoa de Cristo, ou sobre a pessoa de Cristo, e sobre a pessoa de Deus. E não faremos isso se não mergulharmos nesse manancial de vida. Particularmente para conhecer a Cristo, preciso ler os diálogos de Jesus, os que ele travou com seus discípulos e até com seus adversários. Um a um eu preciso conhecê-los. Eu preciso ler os evangelhos como uma biografia viva da pessoa de Jesus, entender as diferenças, porque há algo aqui que não há ali no outro evangelho. Mergulhar nesses textos, nesses quatro livros. Eu preciso ler as parábolas de Jesus uma a uma e entendê-las, e entendendo aplicá-las. Eu preciso ler as mensagens que Jesus proferiu, os sermões que ele pregou, a amplitude dessas palavras que ele anunciou aos discípulos e às multidões. Eu preciso conhecer Jesus. Se você conhece a Jesus, vai conhecer a Deus, o Pai. Para conhecer o Pai, precisamos crer no que Jesus ensinou sobre o Pai. Eu te pergunto, você tem uma ideia do que Jesus ensinou sobre o Pai? Pois eu te digo que dos lábios de Jesus saíram 160 referências diretas a Deus como Pai, o seu Pai. Você sabia disso? Nos evangelhos, Jesus fala 160 vezes acerca do Pai, diretamente fala sobre o Pai, o meu Pai. Queridos, Felipe amava a Deus, mas conhecia pouco de Deus. Isso significa que podemos amar a Jesus e conhecer muito pouco de Jesus. Podemos crer em Deus sem ser teocêntricos. Podemos ser crentes sem ser cristãos. Podemos crer no Espírito Santo sem deixar que ele nos conduza. E aí vamos dizer que aquele irmão ali é frio. Que esse hino é xoxo. Que esse hino não tem graça. Que esse hino parece um velório. Podemos estar na igreja sem ser da igreja. Já pensou nisso? Ter um nome no hall de membros não significa ser da igreja. A igreja sou eu, é você. E o cabeça da igreja é Jesus. Para conhecer o Pai, precisamos nos deixar confortar por Jesus. Quando lemos Jesus, nós o temos. Quando lemos, que coisa estranha, querido? Ler Jesus, ler os gestos de Jesus que estão transparentes nos evangelhos, ler as atitudes de Jesus, ler as inclinações de Jesus, a maneira de Jesus lidar com os problemas, ler a pessoa de Jesus nas mais diversas situações. Quando nós o lemos, nós o temos, porque já diz Paulo, ele vive em nós. Quando vemos que Jesus reprovou a ignorância de Filipe, percebemos nítida a indignação dele acerca do seu argumento, do argumento de Filipe. Mesmo assim, mesmo indignado com a palavra de Filipe, Jesus o confortou, a ele e aos seus discípulos. Isso quando revelou a eles quem era, quem ele era. Jesus disse a eles, eu sou Deus, quem vê a mim vê o Pai. De maneira simples. Sim, queridos, é um conforto saber que Jesus é Deus. É um conforto saber que Deus se tornou gente como nós, na pessoa de Jesus. É um conforto saber que Deus se importa conosco. Isso faz toda a diferença. A parte final do diálogo de Jesus, e logo com todos os discípulos e as pessoas que estavam presentes na conversa, é um conforto para quem crê. As palavras que eu digo não são apenas minhas. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Quando Jesus fala, o Pai fala. É isso que eu ouço. Quando Jesus fala, o Pai fala. A Bíblia diz, Deus é amor. Pois é, quando eu ouço Jesus falar, eu ouço a voz do Pai, cuja Bíblia diz ser amor. A doce voz de Jesus chega aos meus ouvidos com a sutileza, a generosidade, a beleza do amor do Pai. Lendo Jesus, temos respondido as nossas perguntas mais essenciais. Lendo Jesus, sabemos quem somos, para onde vamos e por que estamos aqui. Porque continuamos aqui. Quando ouvimos Jesus, eu repito, ouvimos o Pai. E veja, uma coisa é ouvir Jesus falar comigo, outra coisa é ouvir a mim mesmo, ou ouvir as muitas vozes que estão à minha volta. Como eu ouço Jesus? Na palavra. Na palavra. É simples. É muito simples. Este é o conforto que a fé em Jesus como Salvador nos traz. Quando Jesus viveu entre nós, o Pai viveu nele entre nós. Quando vivemos esse tempo presente, como Jesus viveu, queridos, Deus vive em nós. Ainda há pouco lembrei o que Paulo disse. Paulo não disse que Cristo vive em nós. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé. Palavra de domingo passado e domingo retrasado. Vivo na fé daquele que me amou. Daquele que me amou. Então Deus vive em nós. Isso apesar das nossas incertezas, dos nossos medos e dos nossos tropeços. Este é o conforto que a fé em Jesus como o Senhor nos oferece. Ah, queridos, quando vemos Jesus em ação, vemos o Pai em ação. Não é outro. Deus continua realizando a obra que começou em Jesus. E a Bíblia diz que Ele é fiel para completar aquilo que começou. E Ele vai completar, porque Ele não é como o homem para se arrepender ou voltar atrás, já diz a Bíblia. Ele vai completar o que começou. Eu olhei para a Grazi e para o Rafael. E sabe o que eu lembrei? Do dia do casamento de vocês. Noutras palavras, eu disse exatamente essa mesma verdade no dia que vocês casaram. E eu tive o privilégio de celebrar aquele casamento. E agora eu vejo o filhote no colo do papai. Eu vejo o Lourenço. Que brincando em casa, brinca de pastor Getúlio. E eu dou glória a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês falando de como ele brinca em casa. E sabe o que eu sinto? É que as palavras que foram ditas no casamento se cumpriram para a glória de Deus. Que começou a boa obra e que tem completado. Tem completado em Cristo Jesus. Se eu posso dar esse testemunho sobre a grande maioria dos que estão aqui, eu posso dar nomes. Eu citei Grazi, eu citei o Rafael, mas eu posso puxar o nome de cada um. Serginho, Paulo. Bruno. Posso continuar, vou longe, Guilherme. Vou longe nesse negócio aqui, vou longe. Nona. A nona que foi para a Itália, ficou dodói na Itália. E o senhor trouxe a nona da Itália tão linda e tão especial, tão bem. Está aqui com toda a saúde. Eu posso continuar, eu vou longe. A Fernanda não é minha nora, essa daqui. Eu vou longe, porque o Senhor é fiel, maravilhosamente fiel. Ele continua realizando a obra que começou em Jesus. Aleluia, aleluia. E agora, queridos, é conosco, é comigo e com você, e é através de nós. É através de nós. Talvez não percebamos, mas Deus está em ação, Deus está trabalhando. Talvez não seja como nós queremos, no nosso tempo, do nosso jeito, mas Deus está em ação. Há conforto em crer. Não devemos deixar de crer, porque a fé conforta, a fé renova, a fé nos enche de paz, a fé nos traz esperança, a fé nos alegra. Primeira mensagem que eu preguei na primeira live pastoral, em 22 de março de 2020, primeiro culto que nós não pudemos realizar por causa da pandemia, foi o texto da palavra do Senhor. Precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é a palavra do Deus vivo, é o próprio Deus vivo na pessoa do seu Filho. E para isso, nós precisamos mais do que nunca conhecer. E para conhecer, agora é conosco. Porque a palavra nos foi dada. Jesus morreu e ressuscitou por nós. Deus está agindo. Aquele que crer, verá e viverá. Esta mesa está posta para isso, como testemunho até que ele volte outra vez. Aleluia! É assim. E é por isso que nós prosseguimos. E eu recordo o texto que domingo passado e domingo retrasado mencionei, do autor aos Hebreus, no capítulo 10. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas dos que avançam para a preservação da nossa alma, para o conhecimento, para alcançarmos o conhecimento de Cristo Jesus e do nosso Pai Celestial, à medida do que Cristo Jesus nos tem ensinado. Não sejamos como Filipe, que não ouçamos de Jesus: você não me conhece? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode me dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Aleluia! Então, que a nossa oração seja: realiza, cumpre em mim a tua obra, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja?
Amém.
Aleluia! Aleluia!